Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Gostaria de saber, essa manhã, nós temos que exercer a nossa fé. Estamos exercitando já. Então, você que está com alguma enfermidade, que tem alguém em casa, alguém que está sofrendo com enfermidade física, emocional, fecha os teus olhos agora, igreja. Se é você, coloca a mão na tua enfermidade. Se você está representando alguém, pensa nessa pessoa agora e põe a mão no teu coração. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e Ele continua fazendo milagres. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos aqui por cura emocional, por cura física, Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja tocando em cada pessoa aqui, Pai. Toca, Senhor, toca, Pai, nessa enfermidade. Em nome de Jesus, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito que está habitando nessa vida, vai embora agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse do que o Senhor venceu por nós naquela cruz, Senhor. Toda cura, toda libertação é para nós, Senhor, pelo sangue de Jesus, Pai. Pai, toca também cada pessoa que está longe, sendo representada aqui. Visita essas pessoas aonde elas estão agora, Pai. Nós chamamos a existência aqui o milagre, a cura, em nome de Jesus, Senhor. Pai, vem curando mentes, vem curando corações, vem curando almas, colunas, todo câncer fora, em nome de Jesus. Toda doença renal fora, em nome de Jesus. Toda doença estomacal, sejam curadas agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor já curou, já libertou, em nome de Jesus. Igreja, aplauda o Senhor pelo milagre que Ele fez essa manhã. Oh, Deus poderoso, aleluia. Oh, glória, recebeu a tua cura, irmão? Viu as cadeias abrindo, as correntes quebrando? É o nosso Deus, Ele é poderoso. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um mês de avançar, né, nossa igreja, né? Vamos avançando. E hoje, o Senhor quer falar conosco no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 a 9. Hoje é o dia de você deixar toda a paralisia para trás e avançar. Hoje vai ser um divisor de águas na tua vida, igreja. Amém? Do jeito que você entrou naquela porta, eu tenho certeza absoluta que o Senhor não vai deixar você sair igual. Amém? Evangelho do João, capítulo 5, do versículo 1 a 9, eu vou ler aqui na minha versão Almeida, tua pode estar diferente um pouquinho, mas é a mesma coisa. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Versículo 3. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois no movimento da água, sarava qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Em outras versões, o que queres que eu faça? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, igreja? Pesquisando sobre o significado de Betesda, a palavra Betesda, em hebraica, ela quer dizer bet ou beit, que significa casa. Então, bet, casa. Eu sou péssima, essa pronúncia aqui é complicado. Chesed, seshed, significa bondade, benignidade e misericórdia. Então, Betesda significa casa de bondade, casa de misericórdia, casa de benignidade. E ali aconteciam muitas curas, né? O tanque tinha 5 entradas, aqui quando lê nos alpedres eram colunas, e Jesus entrou pela porta das ovelhas. Por que será, né, gente? Que o cordeiro entrou pela porta das ovelhas, que dava de frente com o tanque, já de frente com a água, né? A água vida, viva, o cordeiro entrando pela porta da ovelha. Lindo, né, gente? Mas lá o fato é que tinha um homem que estava há 38 anos. Quantos anos? Bom dia, igreja. Quantos anos o homem estava no tanque? 38 anos lá, paralisado, do ladinho do tanque. Do lado. A Bíblia fala que ele estava lá do lado. Pergunta para nós refletirmos. Quanto tempo você está parado no mesmo lugar em algumas áreas da tua vida? O homem era 38. Quanto tempo faz que você está parado aí? Quantos sonhos você abandonou? Quantas palavras que você ouviu que trouxeram desânimo, dor, enfermidades na tua alma e te paralisaram? Talvez foi palavras que você mesmo falou para você, que está aí, paralisado. No versículo 7, vamos lá comigo, igreja. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Quais são as desculpas que damos para não avançar? Porque a gente é especialista em murmurar e dar desculpa, não é, gente? Somos. Eu, por exemplo, minha líder está ali, ela sabe da minha história. Muito tempo dando desculpa, gente. Parada do lado do milagre. Esperando alguém me levar para dentro do tanque. Então, para quem não sabe, alguns já me ouviram falar na tarde da benção, mas eu vou citar aqui 3 áreas da minha vida que eu estava paralisada. Que eu estava paralisada. A primeira nos estudos. Às vezes, acontecem coisas na vida que você precisa abrir mão dos seus estudos para trabalhar, para trazer o sustento para dentro da casa. Saí de casa com 18 anos, estudava, estava no segundo ano do ensino médio hoje, né? É, no meu tempo era segundo grau. Quem que é do tempo do grau? Denuncia, né? Mas é o segundo ano do ensino médio. E aí eu tive que sair de casa para morar, claro, porque não dava mais para sustentar, não tinha mais como sustentar viver com os pais, mas não por coisas maiores. Meu pai era alcoólatra, então muitas vezes ele perdia a cabeça, acabava falando coisas, espancando a gente em casa, e eu estava cansada de apanhar. E eu tinha o meu noivo, que era o Mário. E aí eu resolvi sair de casa. Aí quando você sai de casa com 18 anos, você pensa assim, tenho minha liberdade, vivi minha vida. Você dá de cara com a vida, né? De cara. Agora não tem mais uma roupa limpinha lá no teu armário, porque alguém limpou e lavou. A comida não está pronta mais na hora certa, não tem essa mágica. Você que tem que se virar, né? E foi isso que aconteceu. Tentei sustentar o estudo junto com o trabalho, mas não deu. E tive que abandonar o estudo. E a vida foi passando, 6 anos para engravidar do Gabriel, ainda vivi um tempo sem o Gabi, aí engravidei do Gabriel, e aí vem filho, e casa, e mais trabalho, eu sempre trabalhei, mesmo em casa eu fazia bombom, eu fazia bolo, eu fazia pão, eu fazia N coisas em casa para ajudar, toda a vida, nunca gostei de ficar parada. Mas um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Dani, no que você tem formação? Eu falei, ah, eu tenho curso de vigilante, de cabeleireiro, de recreação de festa infantil, de confeiteira. Não, 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 não. No que você é formada, Dani? Isso, gente. Eu já tinha passado anos, já estava na igreja, já estava caminhando com o Senhor um bom tempo. Eu falei, eu não tenho universidade ainda. Bem desse jeito. Não, você tem que fazer alguma coisa. Não pode ficar parado. E aí você vê aqui, ó, as desculpas. Não posso porque tenho filho. Não posso porque tenho minha casa para cuidar. Não posso porque eu estou passando por muita luta. Eu não tenho tempo. A maior desculpa é eu não tenho tempo. Eu faço tanta coisa. Onde é que eu vou ter mais tempo para estudar? Pois há 3 anos atrás, pense, eu parei de estudar com... Eu vou denunciar a minha idade aqui, pastor. Tenho 47 anos. Faz 3 anos atrás. O ano passado, eu me formei numa universidade. É pro Senhor. Mas por quê? Porque eu parei de fazer que nem o aleijado aqui. Ai, Jesus, não tem quem me leve lá no tanque. Eu estou aqui, o povo vem na minha frente. E aí eu falava, não, não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, tenho que cuidar dos meus filhos, educação para os meus filhos. Não, você precisa parar de dar desculpas. Mesma coisa na carteira de motorista. Agora em agosto eu estou com a minha provisória ainda, gente. Porque também, com 14 anos, meu pai tentou me ensinar a dirigir. E aí o que aconteceu? Ele estava alcoolizado e ele acabou me espancando dentro do carro, literalmente, e falando palavras absurdas que paralisam. E as palavras foram, hoje eu falo sem chorar. Você é uma burra mesmo? Você não presta para nada? Sabe nem dirigir um carro, sou incompetente. Não vai dar nada na vida. E é isso que eu escutava. O que aconteceu? Cresci. Compramos uma moto. O Mário me ensinou a pilotar moto. Moto eu pilotava assim, sem carteira. Desculpe, Jesus. Na rodovia, gente. Moto. Mas o carro. Aprisionada por palavras... E dando desculpas para mim mesmo. Não, nem quero dirigir. Não, esse não é para mim, não. Daí vem os Uber da vida, né? Ah, hoje tem Uber, não precisa disso. Tem marido para me levar para tudo quanto é lado. Não. Jesus chega na frente daquele paralítico e fala: o que você quer que eu faça por você? E aí o paralítico se assusta, né? Porque eu fico imaginando o paralítico, sabe? Viu? Oi. Hello, você está dentro de um tanque, não está cheio de doente. Você está vendo que eu sou aleijado. Já falei que eu estou parado aqui. Você vem me perguntar o que você quer que eu faça. Me coloca para dentro do tanque. Quantas desculpas. Jesus está aí para te dar vida e vida abundante, amém? Então, o que a Dani fez? Primeiro eu entendi que eu precisava me libertar de um cativeiro espiritual, porque o demônio catou minha mente mesmo e me aprisionou ali nos 14 anos. Depois, eu fiz 8 sessões psicológicas com o pastor Jonathan, psicólogo extraordinário, especialista em trânsito. Guardei dinheiro, porque a pastora falou de administração financeira, eu falei, meu, quanto custa uma carteira de motorista? Eu preciso guardar dinheiro. Eu trabalho para isso. Guardei o dinheiro. Dei a entrada na carteira. e fui com a cara e com a coragem. Hoje Dani pilota, não é nem dirigir, pastor, é pilotar. Dirige na estrada, na rodovia, dirige na cidade, já dirigi na rodovia de São Paulo, já subi a Serra do Litoral. Foi, gente! Para que você vai ficar paralisado? Tem uma vida para você viver. Esse ano, como meta, eu parei de dar desculpa, que eu estou do lado do tanque, e parei de ficar, Jesus, me ajude, Jesus, me ajude. Esse ano eu coloquei como meta, eu vou aprender a nadar. Nossa, você não sabia nadar? Pavor de água, gente do céu. Para pôr a cabeça dentro da água assim, ui! Ontem a professora falou, senta lá no fundo da piscina, Dani. Eu falei, mas daí eu lembrei do paralítico. Não, para e dá desculpa, Dani, para. Jesus está falando para você romper. Vai avançar, chega da paralisia. Respirei fundo, gente. E fui, na primeira ida deu aquela boiada, né? Quando você tira a água do pulmão, você boia para cima. Na terceira vez eu aloprei. Falei, ah, sabe do quê? Vambora! Pum! Lá na beira, lá no fundo da piscina. E de repente escutei a voz da professora nesse saí, ela falou, Dani, você quer me assustar? Você não levantava mais de lá, menina? Eu pensei que tinha se afogado. Avançar. O que que te paralisa? Quais as desculpas que damos para não avançar? O Senhor Jesus, no versículo 8, ele dá 3 ordens para nós. 3. A primeira delas, acho que ela vai, fala comigo, levanta, levanta. O levantar é uma atitude, uma ação. Quando nós estamos em pé, o nosso campo de visão aumenta, você consegue enxergar mais longe do que sentado ou deitado do lado do tanque. Então você tem que levantar para saber o que tem além da tua zona de conforto. O Senhor Jesus fala, levanta, levanta. Ele também nos impulsiona quando ele diz essa palavra. Eu digo para você hoje aqui, o que está te paralisando? Quais são as desculpas? Está lá no tanque ainda do ladinho, chorando e murmurando? Jesus está aqui. Ele fala para você, levanta. Em João 10:10, diz assim que o ladrão vem, não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em... Toma posse disso. Você não nasceu para viver uma vida pequenininha aqui. Você nasceu para viver uma vida abundante em todas as áreas. Todas as áreas. Tanto essa que você acha que nada a ver... quanto aquela grandiosa que você espera. Segunda parte que Jesus, comando que o Senhor Jesus dá para nós. Fala comigo, toma o teu leito. Fala de novo, toma o teu leito. Em Lucas 9:23, o Senhor diz para nós, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Por que será que o paralítico teve que pegar lá a cama dele? Ele podia ter levantado, deixado a cama, porque é o passado, né? Não me pertence mais, porque agora eu ando. Embora. Por que será que ele teve que pegar a cama dele? Por que o Senhor Jesus levanta, pega a tua cama e vai? Nós não podemos esquecer. Da onde o Senhor Jesus nos tirou? Coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, quando você lembra da onde o Senhor te tirou, o orgulho não toma conta de você. Você consegue ser grato. Você consegue enxergar quem é o teu Salvador. Eu lembro, gente, do primeiro dia que eu entrei nessa igreja, sentei lá nas cadeiras vermelhas lá atrás. Louca que estava, porque eu não queria estar em igreja de crente. Eu tinha pedido um caminho para o Senhor, porque eu não aguentava mais a vida. Falei, Deus, me mostra um caminho. Aí ele me plantou lá naquela cadeira lá atrás. E naquele dia, eu aceitei Jesus, gente. E tudo foi transformado. Porém, todos os dias que eu quero dar uma de boa, o Senhor Jesus falou assim, lembra da cadeirinha vermelha lá? Lembra quem que era aquela, Dani? É eu na tua vida, Dani. Sou eu na tua vida. Fala para você, é Jesus em mim. É sempre Ele, é Ele que faz tudo. Nós não fazemos nada, nós não somos nada. É Ele. Então o Senhor fala, negue você. Não é mais as tuas paralisias. Não são mais as tuas desculpas. Não é mais a tua vontade. É a voz do Senhor ecoando dentro de você. Vai, você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas em mim que te fortaleço. Você nasceu para ser sacerdote. Geração eleita. Povo escolhido por mim. Vida abundante em você. Isso precisa estar ecoando. Mas toda vez que você achar que pode caminhar sem Ele, lembra que você está arrastando uma cama junto da onde Ele te tirou. Amém? Nosso último tópico aqui. Calma, gente, calma. Ai, que bom, pastor. É necessário, gente, antes de eu ir para o último tópico aqui, trabalhar a gratidão na nossa vida. A gratidão é uma semente tão grandiosa. Tão grandiosa. Às vezes, você está lá, passando por uma luta financeira, enfermidade, eu não sei. Alguma coisa. E aí a nossa tendência humana é fazer o quê? Está vendo aí? Os outros pulam na minha frente, eu nunca consigo nada. Deus esqueceu de mim. Eu oro, oro, minha oração não passa do teto. Uns usam a linguagem, né? O teto de bronze está lacrado. Você já parou a pensar no que sai da tua boca? O que você tem pedido para Ele? Ele já deu tudo. Concorda comigo, igreja, que Ele já deu tudo? Então, em vez de eu pedir, eu peço agradecendo. Seja esperto. Senhor, obrigada pela vida abundante. Obrigado, Senhor, porque hoje eu abri meu olho para um novo dia. Obrigado, Senhor, que eu estou respirando. Só quem teve problema de crise, de falta de ar, como eu na Covid, que quase que fui. Acho que fui, Ele falou, volte. É que sabe o valor que tem o oxigênio, gente. Você acorda de manhã atropelando a tua sombra, né? Atropela a sombra. Ai, mais um dia de trabalho. Ai, eu não vejo a hora de chegar às férias. Ai, está muito pouco. O marido também. E o filho. Para. Abra teu olho e fala assim. Obrigado, Senhor. Estou viva mais um dia. Tem luta? Tem. Mas o Senhor me fortalece e nós vamos vencer junto. E vence. Não exista nos teus dias. Viva os teus dias. Para que a vida faça sentido. Último tópico. Ele mandou fazer o quê? Vamos lá, igreja, no versículo 8. Todo mundo comigo? Levanta. Fala, gente. Levanta. E qual que foi o último que ele falou? Anda. Bora. Vamos andar, gente. Não é para ficar parado, não. Você ficou parado demais. Você perdeu tempo demais na vida já. Está na hora de correr atrás do prejuízo. Andar significa movimentação. É uma ação. Ai, Dani, mas eu tenho orado tanto para Deus. E não chega o meu milagre. O que você fez? Eu orei. Mas o que você fez de ação para esse milagre chegar? Qual é a ação que você fez? É orar, mais ação. Ah, quero passar no vestibular. Você terminou o ensino médio? Não. Pode morrer de orar. Quero trocar de carro como a irmã. Cadê? Tá ali. O que fizeram? Oraram. profetizaram e ela foi plantado o sonho no coração e ela movimentou. Tanto é que ela falou, nós fomos lá na concessionária. Nós fomos lá na loja. Ação. Saiu da zona de conforto. Saiu do lugar onde estava. Nós precisamos agir. Deus, Ele agita as águas da nossa vida. É o Deus que agita as águas. Saia desse lugar. Dê o passo de fé. Não consigo, Dani. Creia e anda. As pernas estão atrofiadas? Você esqueceu como é que faz? A igreja está aqui para te ajudar. Teu líder de célula, teus pastores. Josué 1:9 vai dizer assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Não se apavore, nem fique desanimado. Pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Dani, mas eu estou vivendo um vale da sombra da morte. Lá ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo, porque o Senhor está comigo. Voltando ao Evangelho lá de João, versículos 5 e 9, diz que depois de todos esses passos, a palavra do Senhor fala assim, logo aquele homem ficou são e tomou o leito e andou e foi. Ele confundiu até os senhores da lei, porque os senhores da lei falaram assim, viu, o que você está fazendo andando aí? Você vai ver mais para frente aqui no texto que eles vão dizer assim, hoje não pode andar, hoje é sábado. Jesus acabou de falar para ele, vai. O que que o mundo tem falado para você? Não é para você. Você não vai conseguir. Ih, é muito difícil, é muito caro. Esquece, já passou o tempo. Você já está velha, Dani, para fazer uma universidade. Esqueça. Não. O tempo só acaba quando o Senhor fala assim, vem para mim. Enquanto estamos aqui, estamos vivos e vamos viver. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé agora, em nome de Jesus. Eu falei que vocês não vão sair de igual como vocês chegaram hoje. Amém? Então, eu quero que você feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. E pensa, o que está te paralisando? Qual é essa área? Agora pensa, quais as desculpas que você dá para você mesmo todos os dias, para não seguir em frente? Nós somos corajosos, porque o Senhor afirma que nós somos. O Senhor Jesus está falando com alguns aqui hoje. E eu sei que é com todos, como falou comigo. O Senhor está dando uma ordem para você. Levanta, você já levantou. Agora você vai pegar o teu leito. E você vai andar. E igreja, em nome de Jesus, com um ato profético, você vai sair do teu lugar agora e vai vir no altar do Senhor, representando o avanço na tua vida. Amém? Que toda corrente que te amarra nesse lugar caia por terra agora. Que toda fortaleza de mente que está paralisando você caia por terra agora, em nome de Jesus. Venha concentrado, você pegou o teu leito, você escutou a voz do Senhor, dando uma ordem para você, anda, anda, se imagina agora, correndo em tudo que o Senhor tem para você, em todos os milagres, em todas as áreas da tua vida, traz a mente, usa da fé em ação agora, em nome de Jesus, fecha teus olhos, as desculpas ficam para trás. A paralisia fica para trás, porque hoje é o tempo de avançar, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada filho teu que está aqui, Pai. Pai, nós sabemos que o espírito de paralisia foi embora da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós firmamos a nossa fé em Ti, Senhor, crendo que nós vamos, a partir de hoje, andar em tudo que o Senhor tem para nós, Pai, avançando para a vida, vida abundante, em nome de Jesus, Senhor. Adore o Senhor, faça a tua oração agora, adore o Senhor. Sinta como você está andando livre. E Deus... dê cada passo a partir de hoje na liberdade do Senhor. Toda paralisia caiu por terra para você avançar, avançar até receber a coroa da vitória. Aleluia! Glória a Deus! Vamos dar o nosso grito de guerra? Amém? Com fé, gente, não pare de falar. Põe força nessa palavra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós,